Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa de todo domingo, trazendo aquele bate-papo gostoso, música de primeira qualidade e muita informação. Lembrando que Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e falando para esse mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio. E o Sons do Brasil que tem o apoio da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Para a gente dar início no nosso papo, no nosso programa de hoje, quero já cumprimentar os nossos convidados. O artista de hoje que está com a gente aqui, depois de um longo tempo nos encontramos, não é isso? Quero dar as boas-vindas, seja bem-vindo ao Sons Brasil, Fábio Cadore.
Boa tarde, Serginho, prazer estar aqui, um prazer que a gente se revê agora depois de tanto tempo, né?
É, faz tempo, né?
Faz alguns anos.
Vira e mexe a gente vai se trombando, mas já é isso, faz um né? bom tempo, né? Lembro eu que o lançamento do primeiro CD do Fábio Cadore, eu fiz a produção do Pocket Show dele lá na Saraiva.
É verdade, daí que a gente se conheceu.
Muito é isso. Bem, muito Fábio bem chegou com o CD e falou, cara, eu preciso fazer o lançamento. Caramba. Falei, daqui, vamos lá.
Olha aí, é verdade, porque depois a gente se cruzou de novo.
Sim,
na época do...
do Paon.
Do Paon, muito bem
Mas
lembrado.
O primeiro contato
um momento especialíssimo.
É.
Primeiro Pocket.
E também, sempre temos aqui o segundo elemento que vem dar aquela temperada no nosso papo aqui no programa. Quero também dar as boas-vindas ao produtor, músico também, Otávio Argento, da Brazuca Produções. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
É isso aí, Serginho. Bondade sua, músico de fundo de quintal, né?
Ah, rapaz, eu, olha só, conheci o Otávio tocando.
Ah, é mesmo, é?
Foi.
Rapaz,
no,
hein?
No festival do Paulo Herói, Santo Amaro.
Pô, que aliás eu ganhei, a gente
ganhou. Vocês ganharam, Saci Criolo, não é isso?
Era uma banda de molecada, de cercado de profissional e levamos o caneco.
Exatamente.
É barato.
Temos histórias pra contar.
Temos, aqui só na roda aqui tem, não vou nem falar a conta, né? Até que dá aqui.
Entrando no papo, então, Fábio Cadore, o que fazemos da carreira, o que fazemos da vida, como é que tá essa correria toda com os trabalhos aí?
Opa, quanto tempo então, ó, disso a gente tá falando aí de 10 anos, cara, porque se for pensar, isso foi em 2008.
Exatamente.
E foi um pouquinho depois do meu lançamento do primeiro disco, que foi no extinto Chrome Plaza. E aí muita coisa aconteceu, tanto na carreira solo, quanto outros projetos que eu acabei criando e seguindo. Aí eu depois gravei outro disco em 2012, o Instante. Esse primeiro se chamava Lúdico Navegante. Enquanto existem os discos, então a gente ainda pode dizer que tem discografia, né?
Sim.
E depois eu entrei ali a partir de 2014 num projeto paralelo que tem rodado bem, assim. É um projeto com um pianista argentino chamado Hernán Jacinto. E é um projeto onde a gente mistura culturas mesmo, né? Então ele é argentino, sou brasileiro, mas é essa coisa de mistura, seja musical, através dessa coisa dos ritmos e tal, como na parte poética também, brincando um pouco com os dois idiomas e etc. E as influências disso.
Isso gerou um...
Foi muito legal. Gerou um álbum que a gente lançou no fim de 2015, lá na Argentina, se chama Acto Uno. Só composições próprias, nossas. E daí, no ano seguinte, a partir daí foi um momento muito bacana com esse projeto, porque a gente começou a fazer turnê assim, rodando mesmo o país, né? Toda a Argentina. Pô, rodamos de sul a norte, norte a sul. E aí a gente já tinha uma gravadora nos auxiliando lá, de um grande produtor, que foi produtor do Fito Paz, também chamado Tuito Gonzalez. Nos ajudou com logística, essas coisas. Bom, e nisso surgiu uma indicação ao prêmio Gardel, que é o principal prêmio da música argentina, né? Com esse primeiro disco. E quem ganhou foi o Rubem Rada. Que aí tudo bem, porque o cara é já das antiguíssimas, então a gente ficou quietinho, tá tudo certo.
Valeu.
Valeu demais. E depois aí gravamos o segundo disco já com participações, muito legal, assim, o Acto 2, que foi lançado ano passado. Teve a Lini Andrade participando, o Aca Seca Trio, que é um trio que mistura folclore e jazz lá na Argentina, e o Fito Paz, né, que é um grande roqueiro aí, é uma personalidade ímpar lá na Argentina, é um dos pilares do rock argentino, que inclusive fez muita coisa com o Paralamas do Sucesso.
Né? Exatamente. Trazendo o Otávio aqui já pro papo. Otávio, Brazuca Produções. Esse aí é o canal que você acabou canalizando todos esses trabalhos de produção pra ti. Como é que foi? Falamos aqui no início, te conheci como músico, mas é claro que a gente conhece toda a sua história aí como produtor há um bom tempo aí, à frente do Sandália de Prata, que já teve com a gente aqui. Mas a Brazuca Produções é onde você concentrou todos esses esforços.
Pois é, rapaz. Você sabe que é uma história que eu sempre conto, é essa, que eu tocava, toco percussão, né? Toquei um bom tempo, teve esse trabalho com a banda, que era o Saci Criolo, que foi bem divertido, foi um aprendizado grande. Mas o mais importante que eu aprendi ali era que eu era melhor produtor do que músico, porque era uma banda, enfim, amadora, e quando eu percebi, eu tava organizando o rider, mapa de palco, organizando uma equipe, técnico,
fechando o show, hold,
fechando o show, fazendo contato, entrando em contato com a imprensa. E ali eu percebi que eu podia contribuir com a música dessa forma, né, pelos bastidores. Isso coincidiu com a época, eu tava tocando no Saci, na época que eu conheci a Uli, que tem o trabalho solo dela, lançou o primeiro disco como Uli Costa, também vocalista do Sandália de Prata, e a Uli tem um histórico de sempre trabalhar com músicos de altíssimo nível, gente de primeiríssima, e ali eu enxerguei uma possibilidade, comecei a ajudá-la, e comecei a conhecer gente e entender que o mercado, enfim, tinha um campo de atuação muito grande. E de lá pra cá são 20 anos, vai fazer 20 anos, hein?
20 anos.
É, e é bacana que na caminhada a gente sente um pouco de que não tava errado na análise, né? Uhum. Porque conversando, a gente, claro, erra-se e aí assim você vai aprendendo, mas tem ótimas histórias, todos os artistas com quem a gente trabalhou, a gente tem um ótimo relacionamento, nunca houve nenhum entrever ou nada assim. Há 10 anos já a gente começou um trabalho internacional também, tanto de exportação, né, de levar os artistas daqui pra fora, quanto de atuar como uma agência de booking, né, e organizar turnês no Brasil.
Beleza, a gente vai entrar nesses detalhes aí desses projetos internacionais. Eu queria convidar o Fabinho pra gente começar a botar música aqui no pedaço. Vamos nessa?
Vamos lá, então, vamos. Então a gente pode começar com Prata dos Santos, que é uma música minha em parceria com o Zé do Camargo, que tá presente no segundo disco com esse argentino que eu comentei, chamado Acto 2, o disco, e a música se chama Prata dos Santos.
Vamos lá, então. Prata dos Santos com Fábio Cadore ao vivo aqui no Sons Brasil. A gente volta pra dar sequência no papo.
Eu te busquei no vento que sopra dos campos. Eu te busquei nas gotas de orvalho dos prantos. Te busquei nas noites estrelas em cantos. Te busquei nos rios da Prata dos Santos. Poder partir assim na luz do verão, saber viver, enfim, por essa ilusão. Te busquei nas noites estrelas em cantos. Te busquei nos rios da Prata dos Santos. E a cada passo pensava em te prender, mas não se prende a própria liberdade. Em um quarto de mentiras não se vive da verdade. Querer, querer morrer de vontade. Pra quê? Pra quê viver de saudade? Querer, querer morrer de vontade. Pra quê? Pra quê viver de saudade?
Depois de Prata dos Santos com Fábio Cadore, voltamos aqui. Fábio, essa parceria com o pianista argentino te abriu esse leque bacana na Argentina. Aí você falou que rodou lá pelo país praticamente inteiro. É diferente a recepção da galera lá em relação ao Brasil, cara? Pra essa coisa do show autoral?
Essa é boa pergunta. É difícil mensurar ou pelo menos dizer em detalhe, mas o que eu sinto é o seguinte. Por mais que o país, né, falando da Argentina, tem problemas econômicos, etc. Mas o que eles ainda guardam, não sei até quando, porque aí já é uma questão, né, de projeção, é essa coisa da cultura, eles ainda levam a sério, mais do que a cultura, essa coisa de sair pra assistir um concerto, teatro pra caramba, coisa que aqui diminuiu muito. Lá também diminuiu. É óbvio que isso é um movimento.
É uma tendência,
né? É uma tendência, mas ainda existe. Principalmente as cidades de interior ou outras províncias, que eles chamam províncias, outros estados, conservam muito. Eles tipo, pô, vamos sair, vamos no teatro. E o trabalho que eu faço com o Renan, o legal é que justamente a gente trabalha com a música de câmara, trabalha também com nuances de textura, mais pro pop, mas tem muita música de câmara. Então entra muito bem nesse tipo de programação, né?
Sim.
E aí, nesse sentido, eu te digo que sim. Que eu acho que o mesmo projeto aqui, tanto que até hoje a gente não fez um show aqui.
É isso que eu tô falando. Você fez com ele lá, conseguiram espaço, conseguiram rodar com esse projeto, mas você ainda não conseguiu trazer esse projeto pro Brasil.
Exato.
É exatamente, acho que aí é que tá a coisa mais clara disso, né?
É verdade. Tô na luta, mas em breve estaremos.
Legal. Essa coisa que nem o pessoal fala da questão do brasileiro e do argentino, essa, entre as rivalidade, na música isso daí praticamente não existe.
Não existe. Acho que é um lance do esporte mesmo, do futebol, e que é até, né, é engraçado.
Não, vira um mito já também.
Vira um mito, exato. Mas na música não sinto de nenhuma maneira ao contrário, assim. Eu tive o privilégio, na verdade, desde a primeira vez que eu pisei na Argentina, muito por acaso, quase, em 2009. Fui, assim, meio de aventureiro, através de uma amiga. Eu já conheci músicos incríveis, e aí, assim, é isso. Não importa nem o quão importante ou quão famoso é o músico, mas esse trato e a coisa da irmandade, digamos, é muito forte, assim.
Entendeu? Já rolou aquela vibe legal, né?
É, assim como daqui também.
Sim, sim. E, Otávio, você falou aí da questão dos projetos internacionais. A gente vê que os seus trabalhos são muito calcados nisso. Claro, você tem os trabalhos internos aqui dos artistas brasileiros, mas você tem uma gama muito grande dessa coisa da trazer a galera de fora e exportar esse trabalho nosso pra fora.
Sim,
também, né?
É verdade.
Primeira pergunta é o seguinte: pra conseguir essa abertura, foi complicado? E segundo, como que é a aceitação desses trabalhos brasileiros, você chega lá fora? Porque eu já vi que você rodou vários países, não é um, sim, ou outro, são vários, né?
Sim, sim. Bom, primeiro eu só queria comentar uma coisa da resposta do Fábio sobre essa história da rivalidade. Eu acho que reside muito numa história, assim, geopolítica mesmo, e que nunca houve um interesse de quem manda, vamos falar assim, entre aspas, em que a América Latina fosse um continente unido, né? É, inclusive agora, nesse exato momento, depois do golpe que foi dado aqui no governo brasileiro, nota-se nitidamente um desmanche das movimentações que vêm sendo feitas nos últimos anos para uma união latino-americana. Eu faço parte de uma associação de empresários musicais na América Latina, e isso se sente na Argentina, no Brasil. Então era só um comentário que eu queria fazer. E o outro é que realmente, eu tive na Argentina algumas vezes e fiquei impressionado, porque você sai numa quarta-feira à noite e tem 20 shows em Buenos Aires. E os 20 shows estão lotados. E casas para 300, 200, 500, tem um lugar um pouco maior. Mas as pessoas saem às ruas. É uma coisa muito esquisita de se ver, mesmo em São Paulo, que é uma cidade que sempre teve
um histórico tudo, né?
Efervescente. E sobre o caminho aqui da Brazuca, na verdade, sempre abriu a facão. A gente sempre abriu a facão os caminhos. Então, por exemplo, eu tive sempre um grande sonho de fazer show no Sesc Pompeia. E no começo, não tinha feito ainda. E bati, não entrava. Pô, tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu bolei um projeto que tinha um mote, uma temática, reuni alguns artistas e levei. E achei, foi aceito, a gente fez. E aquele foi meu primeiro show lá. E assim foi também pra fora. Quer dizer, a gente criar estratégias.
Fazer aquela coisinha que vai chamar atenção.
Chamar atenção, é. Claro, que nem a gente fez um show da Uli com o Roberto Mendes, mestre do violão lá no Recôncavo, no Equador. E foi um caminho de feira. Eu participei de uma feira chamada Mixu, em Mar del Plata, 2014. Mostrei pra um programador. A música é espetacular, o cara gostou e levou. Mas isso acontece às vezes, não é sempre. Então, tem o trabalho da construção local também. E eu achei um caminho de duas vias que pra mim foi muito bom e cada vez mais eu tenho investido nele, que é essa possibilidade de trazer artistas pra cá. Então,
é porque acaba virando, não seria esse o termo, a moeda de troca, não é, mas é aquele negócio, me ajuda aí que eu te ajudo aqui.
Mas de uma certa forma é, e aí a pessoa também, é o produtor do outro lado, te conhece, você tem a oportunidade de mostrar pra ele os teus artistas e falar, olha, eu tenho coisas aqui do mesmo nível, uma qualidade tão bacana quanto a que você tem aí. Então, será que não, a gente não pode trocar, né? Isso tem sido interessante, tem rendido frutos aí pra gente.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pitaco aqui no Sons do Brasil?
Vamos dar pitaco.
Vamos lá, então, Otávio, a gente tem aqui o nosso momento de pitaquear, que é o nosso verbo aqui, né?
É importante.
Que é indicar aí um som pra galera conhecer e curtir junto com a gente, então fique à vontade.
Rapaz, é o seguinte, eu tava falando aqui a história, não tinha como evitar, né? Contei de quando a minha chave virou, quando conheci a Uli, pra quem a conhece como artista, né? Cantora, compositora, que também é minha esposa, mãe dos meus filhos, e é uma artista que eu aprecio demais, admiro muito mesmo, como fã, acho uma artista especial, e vejo isso, eu sou suspeito, né? Mas veja como as pessoas reagem à música dela, à performance dela, e aí não podia deixar de dar o pitaco em nome do trabalho dela. Em 2013 nós lançamos um disco, digo nós porque foi um projeto construído ali em conjunto, a gente conseguiu um apoio do PROAC, um projeto que eu escrevi, e esse disco chama-se Quem Sou Eu, foi lançado de maneira independente em CD e LP, a gente tudo que faz lança como LP, e aí o pitaco é uma das canções que se chama Marinheiro, que é a composição do Ale Muniz, do Criolina lá do Maranhão, e do Cleto Júnior.
Vamos então conhecer esse trabalho bacana aí, Uli, com a música Marinheiro. A gente volta no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Lírios no além-mar, fantasiando a forma primeira. E onde está? Onde está? Gris encontra a luz, completamente finge o poeta. E o que sei? E o que sente levantar veredas e se lançar ao mar, ir além da dor, como a espelhar o céu, nau em furta cor, mareando a ventania, faz refletir no mar todo encanto em prosa, cores e tons, levantar veredas e se lançar ao mar, e amanhecer, mareando a ventania, faz refletir no mar todo encanto em calmaria. Que a cada porto espalham raízes, navegando, navegando. Ventos que ecoam e vão abrindo eternas veredas, vão passando, vão passando.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram aí Lírios e Veredas com Fábio Cadore. Fala pra gente do Lírios e Veredas aí, Fabinho.
Olha, essa música tá, né, presente no meu primeiro disco, que é esse que eu lancei em 2008. E ela é uma das poucas parcerias que eu tenho nesse disco. É um disco todo autoral, mas essa é uma parceria com meu irmão, Alexandre Cadore. Ele que fez a letra dessa música e me remete a momentos muito especiais, assim, justo. Primeiro disco, né, você tá ali colhendo, pensando o que colocar naquele seu primeiro sonho.
Você pega ele como um nenê no colo, exato, aquele carinho. Exato. Até mesmo porque tudo é novidade nesse momento.
Claro, claro, exato. Pra mim, a produção do meu primeiro disco foi uma outra faculdade de produção. Eu tinha feito faculdade de música, e aí você entra numa outra viagem, né? Muito louco e muito legal.
Parece até ser simples, mas quando você entra na caminhada do negócio ali, você vê que não é tão simples assim, né?
Tem, é verdade,
muitas vertentes, muitas coisas que vêm pra compor aquilo, que se você não conseguir trabalhar com tudo aquilo direitinho ali...
Exato. E acho que mais importante é você se jogar, porque senão você pensa demais, você nem começa. Quando a gente vê o tanto de coisas que tem, né? Que não é só se compor e sair cantando. Ainda mais um trabalho independente como os nossos. Ralação. Mas já há bastante tempo faço isso com muito prazer. Acho que você vai aprendendo, né, na caminhada.
É, até nós já tivemos aqui no programa o Rodrigo Veloso. O CD dele foi você que produziu, não foi?
É verdade. O último disco dele foi. E foi, ele tinha... Inclusive faz tempo que eu não vejo. Deixo um abraço aqui pro Rodrigo. Grande querido. Um super ator também. E a gente se encontrou isso numa época. Pô, já deve ter uns 6 anos. 5, talvez. Tava com umas músicas novas. Ele queria fazer um projeto um pouco mais pop. Assim, eu falei, pô, vamos nessa. E aí a gente gravou, inclusive no Na Cena, depois um DVD também. E tinha uma banda incrível, pô, puta música, foi demais.
Legal. O encontro seu com o Rodrigo se deu naquele projeto MPB 21 do Paon?
Exato, é, você sabe bem, você pontua bem as coisas, muito bem, é isso. É. E logo depois disso a gente fez uma parceria, uma primeira música juntos, que se chama Saudade Que Dá. Inclusive rodou alguns festivais, foi super legal, assim, foi uma experiência muito boa. Inclusive no Fan Pop, ficou em segundo lugar, né? Fan Pop,
Fan Pop 2000... é Avaré, né?
Avaré, isso. 2014, se não me engano.
Otávio, hoje em dia, você está desenvolvendo algum trabalho em específico, além desses projetos, leva para fora, traz para dentro? Você tem um projeto hoje aqui dentro que você está trabalhando?
É, na verdade, o que acontece é que a gente vai, na produção, acho que em todas as carreiras, na música, em todas elas, a gente vai acertando o rumo, né? A rota, às vezes o vento está um pouco melhor para lá, um pouco melhor para cá. Então a gente já chegou até a época de ter um casting grande, né? Com vários artistas. Hoje em dia optamos por enxugar bastante, então são de elenco fixo mesmo, é a Uli, o Sandália de Prata, o Curumim e o Jorginho Neto, que é um trombonista incrível também, com quem eu trabalho. Além disso, são projetos que a gente vai fazendo em parceria com artistas aqui ou artistas lá fora. Atualmente, o trabalho de booking tem me interessado muito, assim, a questão de organizar turnês e tal. A gente acabou de ter uma oportunidade super bacana de fazer uma turnê com o Mike Stern, guitarrista, aqui pelo Brasil, fazendo Belém do Pará, ao interior de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tô trabalhando com uma cantora francesa chamada Camille Bertot, que assinou com a Sony na França, tá indo super bem agora, com coisa pra trilha sonora de cinema, etc. A gente tá fazendo um trabalho com ela aqui na América do Sul, principalmente. E eu tenho um desejo grande, tô trabalhando nisso, que é de retomar um festival. Eu produzi em 2002, 2003, depois teve um hiato 2004, 2005. Eu fiz de novo um festival chamado Festival Caipira Groove, que era essa brincadeira mesmo, de misturar o caipira com o groove. Então tinha grupos de tradição, de cultura popular, de umbigada, de jongo, catira, com a viola caipira, que eu morava no interior, estava muito em contato com isso. Então teve o Ivan Vilela, o Paulo Freire, o Ramiro, o pessoal do Matuto Moderno, que são grandes amigos também, Ricardo Vinini, com bandas, enfim, Dona Zica na época e outras bandas. E agora eu tô trabalhando nisso, em retomar um festival lá em Jundiaí, que é onde eu vivo hoje, um festival que tem a música, meio ambiente, uma coisa mais pra família, que aconteça durante o dia, com música bacana. Então tem essa história do festival aí no radar.
Fabinho, vamos mandar mais uma música ao vivo aqui?
Vamos lá. Vou mostrar a música que abre o primeiro disco desse trabalho com esse compositor argentino e a música que dá nome também ao disco, se chama Acto Uno, uma música minha.
Vamos lá então, Acto Uno, com Fábio Cadore aqui no Sons Brasil. Voltamos daqui a pouquinho.
Se apagar e a cortina fechar, eu te vou estranhar e de passo olvidar que crescemos ali, dividimos papéis. És assim, siga assim nessa dura omissão de atuar quando der, fuertes ganas de amar, sin embargo evitar que crescemos ali, esperando algo mais. Já não há, nunca há um motivo pra estar ao teu lado depois. Solo piensas en vos, los recuerdos de ayer. Se vem quando quer, não precisa voltar. No te voy a buscar en la orilla del mar. Quando a luz ia acender e a cidade acordar, yo te voy a extrañar. Como sempre, quizás vou trocar de papel e rogar alcançar ser feliz.
Depois de Acto Uno com Fábio Cadore, estamos de volta aqui. Fábio, a gente tá falando de experiências internacionais aqui. Além da Argentina, você também abriu um campo legal na Coreia do Sul, né?
É verdade.
Também não foi uma vez só que você foi pra lá?
Não. Foram duas vezes e tenho os meus discos todos estão editados por lá também, através de uma gravadora de lá. E que foi um contato muito louco que surgiu também há muito tempo. Depois que eu lancei o primeiro disco, passou um pouquinho, na época que o MySpace ainda funcionava pra músicos, né? Que era muito legal, a gente ficava... Depois eu fiquei pensando nisso. Era o primeiro momento de player, de você ter um perfil, ter um player e ver a contagem de player e falar, putz, que legal, tem gente
escutando. Quanta gente tava escutando.
Não existia streaming ainda, nem nada. Uhum. E aí daí uma vez, nada, um cara da Coreia do Sul, um avatar que não tinha nem foto, assim, tipo, um perfil do cara, ah, gostei muito da sua música, vamos ver se a gente faz alguma coisa em inglês, ele escreveu. E aí eu respondi, assim, amistosamente, que legal, tal, espero que sim. E aí nisso surgiu o papo, e ele me mandou mesmo uma melodia, super legal, assim, com a influência do Ivan Lins pra caramba, assim, porque o cara também morou muito tempo nos Estados Unidos, então ele tinha todo esse lance da música brasileira. E a gente começou a fazer parcerias. Eu escrevia letras para as músicas dele e ele lançou alguns discos lá. E nisso meu nome começou a circular por lá.
Em português você escrevia?
Escrevi em português porque ele fazia questão que fosse em português.
Que legal.
E a princípio eu não ia nem gravar a voz, mas aí eu gravei uma primeira guia e falou, não, você tem que gravar as vozes. Foi super legal. E aí nisso, claro, meu nome circulando, em uma situação que eu tava lançando meu segundo disco, Instante, em 2012, ele apresentou pra gravadora de lá, eles se interessaram, falou, não, vamos fazer uma, primeiro uma tour pra vocês de fato se encontrarem e, consequentemente, divulgar esse disco novo, etc. Então foi uma experiência incrível, né, de literalmente dar a volta ao mundo, né, e muita coisa interessantíssima, de tipo, situação meio surreal de fazer o show autoral e ter coreano silabando as músicas, assim, tentando silabando cantar a música em português, que é autoral. Então foram viagens inesquecíveis e foi muito legal, assim. Era um campo que até então, agora isso já tem alguns anos, mas até então pouco brasileiro frequentava a Coreia do Sul. Depois disso surgiu um festival de jazz, até então não existia um festival de jazz, mas não iam brasileiros pra lá. Experiência
abriu
incrível,
o seu leque.
É, abriu seu leque. O Japão já, sim, já consumia música, consome música brasileira há muito.
O Japão, pra música brasileira, ele tem um mercado aberto, assim, bastante já interessante.
É verdade, desde os anos 60,
sim,
eu acho.
Sim, agora a Coreia realmente é...
É, foi muito interessante, cara. Pô, eu me lembro da segunda vez que eu estive, fui júri de uma... O primeiro festival de música brasileira que eles fizeram lá também. E aí você já tá fora há um tempo, foi emocionante, cara. Assim, os coreanos chegavam no palco e, tentando falar português... pra nada, pra isso, pra dizer que gostavam muito da cultura e música brasileira, né? E também tocar, obviamente, uhum. É incrível.
Legal. O Otávio, e com esses trabalhos nacionais que você vai pra fora, agora fazendo esse lado daqui pra fora, uhum. A aceitação da galera lá com a música brasileira também é bacana?
Cara, acho que o Fábio deve ter sentido isso lá. É muito legal, por um lado, porque se você fala que é brasileiro, as pessoas abrem um sorriso, né? Principalmente no meio da música, então, abre porta, assim, tapete, é impressionante. É. Nossa, brasileiro, que legal! Acho que ninguém tem uma imagem tão negativa do brasileiro quanto o próprio brasileiro, né? As pessoas falam, tá vendo? Por isso que é, chega lá fora. E mesmo assim, com todo esse trabalho que é muito bem feito aqui, de uma idiotização generalizada, ainda assim, a música brasileira é respeitada, querida. Eu fico, inclusive, em algumas rodas de conversa, fico comentando com o pessoal, pensando. O trabalho, a picada que foi aberta, principalmente pela Bossa Nova, na música brasileira, pelo Tom Jobim, principalmente, e o respeito, a marca que se criou da música brasileira na década de 60, um pouco antes também, mas 60 principalmente pra frente, como é que não se soube aproveitar essa tamanha abertura de mercado para que isso acontecesse até hoje. Isso durou até ali o Caetano, alguma coisa, e hoje em dia cada vez menos você tem espaço. Lógico, há interesse. É isso, respondendo diretamente a sua pergunta. A reação das pessoas é sempre a melhor, porque normalmente o que vai de música brasileira são coisas bacanas, coisas de qualidade. Então, as pessoas, curadores, músicos, público em geral, as pessoas ficam muito impressionadas e recebem com muito calor, assim. Mas é isso, você vê, na América Latina mesmo, que o Fábio tem esse trânsito, há muita curiosidade, muita vontade, mas a gente conversa com as pessoas e sabe-se muito pouco da produção atual, etc. Então, isso é bacana, a reação que há, mas é uma pena ver que é um espaço que poderia estar muito bem, mais bem trabalhado.
Bacana, não, legal. A gente
boa
tem
resposta de produtor. Super legal,
não é bem verdade, isso. É bem isso. Eu tive num mercado um tempo atrás, falando da cena do rap ou hip hop, né, que é uma coisa com força. Comecei a conversar com um menino que é rapper em Medellín. Pô, e aí, como é que é? Tal. Aí eu falei, pô, bicho, na época o Emicida já tava numa explosão bastante grande, assim, e perguntei se ele conhecia, ele falou, não, não conheço. Aí eu perguntei, e o Criolo, você conhece também, que era o momento que o Criolo tava, eu nunca ouvi falar. Falei, pô, e Racionais MC você conhece? Falei, não, não conheço. Então, assim, que é um jovem, um cara que vive na internet, etc e tal, ele não sabia nada sobre os três maiores assim, no sentido, sim, né, sim, são grandes artistas
símbolos, né?
E símbolos do rap nacional, e isso acontece no geral, sei lá, o Lenine. Muita gente sabe quem é o Lenine, mas muita gente não sabe.
Na verdade, eu acho que essa insistência, talvez seria esse o termo, em fechar as portas para o mercado latino-americano, porque o Brasil, em termos musicais, é por isso que eu frisei bem o lance seu na Argentina, porque, cara, é um espaço que está ali, maravilhoso e tal, mas eu sinto que é mais do Brasil para fora que o deles para o Brasil.
O Brasil se fecha.
Está mudando
bastante,
um pouco, tenho observado, agora, mas eu acho, você vê, a Caseca já veio, o Francisco Elombre, que é uma banda daqui, mas tem integrantes que estão fazendo um trabalho excelente no sentido de abrir uma estrada. Tem Juana Fé, uma banda do Chile incrível. Um dos músicos do Juana Fé, Tomás, é amigo nosso e organiza um mercado no Chile, levou o Curumim pro Chile. Então há um trabalho.
Tem muita coisa rica aí, né? Ritmicamente.
É o Mapa de Todos, um festival no Sul, que também é um festival focado na integração latino-americana.
Há um movimento.
Há um movimento.
Isso é
interessante. Uma esperança.
Isso
e tem muita coisa que se cruza, né? É. E que, lamentavelmente, ainda pro Brasil, que a gente ficou nesse campo bem fechado, faltou esse...
Paulinho Mosca, né?
O Mosca é um cara que...
Bom, o Vitor Ramil,
que também tá mais no Sul já.
Tem muita gente.
Bom, eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear agora no programa somos nós aqui do Sons Brasil. Estamos trazendo aqui o trabalho da Vivi Rocha. Recebemos o CD dela, CD de nome Entre Atos. Ouvindo lá, a gente pensou uma música que a gente achou de uma pegada bem interessante, que se chama Amor em Baldeação. A gente vai tocar agora pra galera conhecer e a gente volta no terceiro bloco, tá ok?
Pensei em agir. Eu só queria pedir pra andar devagar, pra eu poder te ver e saber se você é assim como eu percebi, mas não deu. Então segui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quando chove de repente o tempo quente, marinando sutilmente, traz calor ao coração. A espreita e os seus olhos moram longe. Eu me pego nem sei onde, inundado de paixão. Quando chove de repente o tempo quente, marinando sutilmente, traz calor ao coração. A espreita e os seus olhos moram longe. Eu me pego nem sei onde, inundado de paixão. Se essa tarde se esvai, não pergunte outra vez se esse louco estará a roçar os seus pés e tentando embalar outra história de amor a contar e contar. Se essa tarde se esvai, não pergunte outra vez se esse louco estará a roçar os seus pés e tentando embalar outra história de amor a contar e contar.
Voltando agora no terceiro bloco, tocamos A Espreita com Fábio Cadore. Fala pra gente da Espreita, Fábio.
Fala sim. Aí, já numa fase mais bem recente agora, de novas músicas, que eu tô começando a produzir, que enfim eu quero lançar um terceiro projeto, porque agora a gente não sabe nem se fala álbum, se fala o que fala. Então, terceiro projeto, solo, depois de 2012. Enfim, ver com coisas novas. E aí, eu fiz um ciclo de canções aí. E a ideia, a partir do segundo semestre, eu tô trabalhando nelas já. É lançar. Na verdade, A Espreita, eu já dei um pré dela, assim, porque eu, o ano passado, eu tinha sido convidado pelo Elephant Sessions, que é um canal bem legal de YouTube.
Isso, ele já esteve com a gente aqui também.
Ótimo, pronto. E ele me convidou pra esse projeto e eu mostrei A Espreita nessa ocasião com o meu trio, assim, ao vivo, no estúdio lá do Adonias. Ou seja, de certa maneira já existia essa gravação como um EP, eu coloquei assim, mas agora a ideia é vir com ela produzida e tal. Dentro, e ela e outras. Vão ser 8 ou 9. Já tem o nome do projeto, mas tô vendo uma série de coisas e principalmente pensando agora já no mercado como é, essa coisa de trabalhar os singles, trabalhar vídeo com música. Tem que...
Os outros dois trabalhos, cara, o primeiro lá em 2008, essa coisa do streaming não era tão forte.
É, não é.
2012 já tava meio que movimentando isso. Hoje, eu acho totalmente que é a fórmula, assim, né? Porque
exato,
é uma forma de você ir lançando os singles, pra galera já ir se familiarizando, com o trabalho, né?
E eu acho que a cabeça do músico teve que mudar. Na verdade, a gente, né? Pegou todo esse processo. Eu acho que a cabeça do músico, principalmente hoje, você tem que ser um empreendedor. Então, pô, estudar marketing digital. Você tem que enlouquecer nessas coisas também.
É, hoje não basta ser músico, né?
Ah, não. Já é quase um detalhe fazer música, eu acho. Lamentavelmente.
Que nem...
Mas você tem que agir
numa boa. Você acha? Hoje em dia eu falo que o músico, hoje, ele tem que saber, lógico, fazer o trabalho dele, compor, tocar e tal. Sim. Mas ele tem que saber fazer assessoria de imprensa. Ele tem que saber...
Transitar nas redes sociais. Transitar
nas redes sociais. Né? Ele tem que ser um bom vendedor de show também, né?
É, realmente é um desafio, assim, né? A internet trouxe muita facilidade, né? Tem muito canal, você pode mostrar o trabalho. Só que todo mundo pode mostrar o trabalho. Você tem milhões de coisas saindo todo dia. Você tem a maneira como as novas gerações, que de qualquer maneira são os novos mercados, consomem música. Então, hoje em dia, você vê uma molecada, e nem tão molecada assim, zapeando música. O cara ouviu... 10 segundos de uma faixa, 15 segundos, não bateu,
vai pro próximo.
Claro. Então tem uma série de desafios, mas eu continuo acreditando na boa música, assim, acho que tem espaço para qualidade. É lógico que no longo prazo, uma coisa que me preocupa em relação a tudo, no meio disso tudo, a música, é a educação.
Sim.
A gente vê como a coisa tá caminhando com a educação para trás, né, no Brasil, há muito tempo. Então você tem um público, outro dia eu tava vendo umas imagens antigas do, acho que era o Fantástico, na Rede Globo, transmissão ao vivo de um festival, e o festival imenso, com, sei lá, devia ter 80 mil pessoas no festival, e o show principal do festival era o Luiz Gonzaga. E aí musicais, né, eles faziam aqueles musicais com Ney Matogrosso, com Luiz Gonzaga, etc e tal. Eu não tenho nada contra a produção atual e a produção mais pop, etc. O que me preocupa muito é o grau de afunilamento, né? Então você tem milhões de pessoas ouvindo 3 ou 4 ou 5 artistas, 1 ou 2 ou 3 estilos musicais. E aí essas crianças vão sendo alijadas, né? Afastadas de uma possibilidade de...
Vem muito de encontro, Otávio, ao que a gente fala. A gente não é contra nenhum movimento musical, nenhum estilo musical. Acho que todo mundo que tá ali existe, ele é legítimo, tem pessoal que gosta, tal, isso, aquilo. Mas o que a gente bate muito de frente é com a massificação do negócio. É, eu acho que é aí que tá essa coisa. Porque você roda o DAI hoje de ponta a ponta, você vê a mesma música tocando em 3, 4, 5 emissoras diferentes, o mesmo estilo tomando conta de todas as emissoras. E a gente que tá aqui trabalhando na produção do ali fora, sabendo que tem muita coisa boa que tá aí. Que
precisa isso sem entrar no assunto isso, de que qualquer rádio, qualquer televisão é concessão pública. Né?
Sim.
Então é um espaço que é de todos, mas é usurpado, é tirado de você.
Então. E o rádio tem vários países, mas lembrei aqui nos Estados Unidos de ter essa coisa, de cada rádio tem ou um estilo, ou se especializa em algo, que também é muito legal. Aqui ficou, não sei desde quando que existe essa coisa. De primeiro era uma miscelânea, sempre foi, e aí naturalmente isso é filtrado pro que mais interessa o...
Hoje a gente tem, de repente, até uma rádio rock.
Sim, outra poucas, tal, né? Mas são poucas.
Mas, tipo assim, tem estilos que não são privilegiados.
Não, tipo,
tem...
não existe uma rádio de jazz em São Paulo, pelo menos não existe.
Não.
Por exemplo. Se existir, fecha, né? Então, porque você vai ter pouco patrocinador. Por que tem pouco patrocinador? Porque tem pouca audiência. Por que tem pouca audiência? Porque ninguém foi educado. Eu fiz uma turnê com a banda urbana em Nova York, New Jersey. E foram, acho que, 9 apresentações. 3 delas foram em clubes de jazz. Eu fechei uma data bacana. Santana, no Joe's Pub, e outras, eles mesmos organizaram a turnê e me convidaram para fazer a produção executiva. Mais da metade desses shows foram em escolas.
Olha aí, pronto.
Interessante.
E aí, numa das escolas me marcou muito, porque o professor, a gente chegou antes, a banda se organizou, e aí a pessoa foi chamar o professor veio com a turma. E eram 4 ou 5 turmas, cara, de 3, o mais velho tinha 6 anos, talvez 7 anos de idade. Essas crianças se organizaram, sentaram todas, e o professor falou: olá, crianças, bom dia. As crianças, bom dia. Olha, esses músicos aqui são do Brasil, abrem um mapa mundi, mostrou onde era o Brasil.
Olha,
e assim, já aproveitou assim, assado, eles fazem isso. E eles estão trazendo aqui, vão apresentar a música do Brasil. E aí, quando um dos músicos falou o programa, eles iam fazer, acho que era Dona Lee. Dona Lee é Joe Cotrane, não é isso? Eu não estou enganado. Isso. E aí, quando ele falou que ia fazer uma versão abrasileirada de Joe Cotrane, o professor falou: ah, vocês estão vendo? Joe Cotrane, a gente falou dele. Na... Então, assim, haviam ali 120 e poucas crianças pequenas para as quais o professor havia ministrado uma aula sobre Joe Cotrane. É. Entende a diferença? E aí você chega lá e essas crianças são estimuladas. E por isso que você vê, fala, poxa, como é que são músicos dessa maneira? Qual a musicalidade que nós temos aqui? Era só ter na educação decente.
Isso, né? É um adendo aí, você falou isso, me lembrou também, nessa passagem pela Coreia, que eu fiquei sabendo, isso na verdade eu não vi, mas através de uma amiga, que depois virou uma amiga, né, que conhece bem a cultura e tal. Claro, eles levam muito a sério a coisa, tanto da cultura, da música, por exemplo, estudam música desde os 3, 4 anos e chegam com 10 anos de idade, é uma das excursões da escola é ir pra um recital de uma orquestra com a grade da orquestra, todo mundo tem a grade, 10 anos lendo a grade.
É outro papo, né? Ah. Fabinho, vamos pitaquear no programa agora?
Vamos lá.
Manda lá, então.
Poxa, eu fiquei pensando nisso, nesse... A gente ainda não se tornou parceiro, mas é um super cara, assim, um grande cantautor, né, como dizem, principalmente na América Latina, né, isso do cantor-compositor, que é o Zeca Barreto, e a música dele, que venceu alguns festivais aqui pelo interior do Brasil, chamada Rodopiou.
Vamos lá, então. Conhecer esse trabalho que o Fábio Cadore está trazendo para a gente aqui, Zeca Barreto e a música Rodopiou. A gente volta para a gente poder botar um ponto final no nosso papo aqui.
Sem você o mundo para, e quem gira sou eu. Sem você o mundo para, o mundo para, e quem gira sou eu. Esse caminho te carrega na ruína. Veja a cara do desgosto sair dos olhos, menina. Veraneio pelo mundo, furando o véu de neblina. Por você eu vejo sol onde só vê lamparina. Não gosto, não gosto, teu lero-lero te deixou aí sozinha. Com você eu vou até dançando a pé de sombrinha. Rodopio pelo mundo, mirando sempre na linha. Eu só gosto de passar onde você passarinha. Eu gosto meu coração que era só ancoradouro, te viu cair no sumidouro e rodopio, pio, 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 pio. Sem você de nada vira, o mundo para e quem gira sou. Meu coração que era só ancoradouro, te viu cair no sumidouro e rodopiou, piou, 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 piou. Sem você de nada vira, o mundo para e quem gira sou eu. Veja a cara da ilusão se inundando. andar de vermelho. Eu sou tua contraluz do outro lado do espelho. Você é o turbilhão que ninguém mete o bedelho. Não gosto, não gosto, deixa cair. Esse mau tempo é ligeiro. A viagem do amor não anda só de cruzeiro. Com você eu vou até cambaleando o veleiro. Você é o que mais gosto no final do roteiro. Eu gosto, eu gosto. Meu coração que era só ancoradouro, te viu cair no sumidouro. E rodopiou, piou, 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 piou. Sem você de nada vira, o mundo para. E quem gira sou eu. Meu coração que era só ancoradouro, te viu cair no sumidouro. E rodopiou, piou, 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 piou. Sem você de nada vira, o mundo para. E quem gira sou eu.
Voltando então, depois do pitaco do Fábio Cadore aqui, Zeca Barreto e a música Rodopiou, estamos chegando ao final do nosso programa. É um programa gostoso de bate-papo, muita informação. Se a gente tivesse mais tempo, o papo ia rolar muito mais aqui. Otávio Argento, quero agradecer muito mesmo você ter aceito o nosso convite, vir aqui contar um pouco da sua história, falar um pouco do trabalho. Muito obrigado, viu?
Pô, obrigado. A gente, pô, agradeço demais, Serginho. Primeiro, também queria dizer, parabenizar você, que não tive a oportunidade ao vivo ainda a respeito dos prêmios, que você tem levado com muito mérito pelo programa, ter um espaço, que é do que a gente estava falando, né?
Exato.
É, a questão do espaço nos meios de comunicação. É, eu só me lembrei de uma coisinha que eu queria falar aqui, que acho que não sei se é cabeça de produtor, mas eu sempre me preocupo muito com os créditos, né? A dar créditos para as pessoas. E eu comentei que fiz uma turnê com o Mike Stern há pouco tempo. Na verdade, eu fiz uma turnê com o grupo Balaio, que é uma banda brasileira, de músicos brasileiros incríveis. Léo Suzy, Marco Bosco, Rubem Faria e Adriano Magu. É uma banda brasileira que em 10 anos de banda não tinha tocado no Brasil ainda. Eles têm uma carreira na Ásia muito forte. É, já fizeram uma turnê lá com vários músicos, enfim, do jazz e tal. E surgiu essa oportunidade com o Mike Stern. Me convidaram para produzir. Daí a gente produziu essa turnê que foi Balaio e Mike Stern. E eu queria mandar um abraço aí para a rapaziada do Balaio, que aliás, podia vir aqui no programa um dia. O pessoal de primeiríssima
o espaço é nosso
linha.
Aqui. É só a gente alinhar e trazer a galera para cá.
É, e aí só para convidar, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, é Brazuca Produções, o Brazuca é com S, né? Como se faz na língua portuguesa, né? O S no meio de duas vogais tem som de Z, então não precisa ser com Z. Brazucaproduções.com.br é o nosso site, e aí no Instagram e no Facebook é só Brazuca Produções.
Maravilha. Muito obrigado, Otávio, por estar com a gente aqui.
Obrigado.
Fábio Cadore.
Serginho, poxa, que prazer revê-lo. Parabéns pela iniciativa já de muitos anos. E do programa, obviamente, já chegando a qual número esse?
Ah, é, eu não falei, estamos escrevendo hoje o capítulo 171 da Olha História aí. Sons do Brasil, cara.
Xii, 171, é?
É, rapaz.
Não vamos ver por esse lado, mas poxa, parabéns mesmo. Como o Otávio falou, a gente precisa disso, o espaço é fundamental, é a resistência, né? Agradecer esse convite, esse bate-papo aqui. Pô, o Otávio também não via há muitos anos.
É verdade.
E São Paulo é meio assim, né? Você só encontra...
Né? Em ocasiões.
Em ocasiões.
Determinadas.
E dizer isso, bom, que eu tô nas redes aí, tô na pista.
Trabalho novo começando.
É, em breve virá, então segundo semestre. Uma coisa que eu tô começando a fazer agora, dessas coisas que a gente tem que ficar atento o tempo todo, é lives. É um negócio novo pra mim, live de Facebook. Então eu até comento aqui, se vocês quiserem, na fanpage da facebook.com/FábioCadore. Lives eu vou começar fazendo uma sequência agora, de às quintas-feiras, às 18h30. Já mostrando coisas novas, algumas coisas antigas também. E é isso. E nas outras redes também. Instagram é uma coisa, tudo /FábioCadore, YouTube também, o site oficial, e aí a gente vai seguindo.
Maravilha. Quero agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques.
Dudu Marques.
O comando da nave
isso,
aqui, não é isso?
Aí, grande batera.
Lembrando a vocês, se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar aí sonsdobrasil@terra.com.br. No Instagram, @sons.do.brasil. No Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. E a nossa página do Mixcloud, onde todos os programas estão sendo disponibilizados desde o primeiro. Lá, se você quiser ouvir alguma edição antiga, só entrar lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. Tá ok? Fabinho, temos aqui atrás tradição Sons do Brasil, onde encerramos o programa com uma música do artista convidado, mas aquela faixinha gravada no estúdio bonitinho, com todo aquele trabalho que só você sabe o que dá aí, né? Otávio também, como produtor aí, sabe que tem essa briga toda. Então vou pedir pra você indicar uma faixa aí pra gente encerrar o programa e a galera conhecer esse trabalho.
Acho que é simbólico, tanto pelo encontro, também como, pô, acho que por toda essa trajetória, ainda iniciante minha de 10 anos, mas é uma música inclusive a que me abriu as portas da Coreia. Ela se chama Viajante, que é uma parceria com esse coreano que se chama Jungbun Kim, e acho que ela representa também como viajante essa coisa de se abrir. Não, acho que não só falando de mundo, mas é se abrir para conexões com as pessoas. Então sim, é isso. Viajante.
Maravilha. Vamos nessa então. Lembrando a vocês que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas no www.bazz.net.br. Vamos lá então. Agradecendo a companhia, a sintonia de vocês em mais um domingo aqui. Encerrando o programa então, Viajante com Fábio Cadore. A gente espera vocês domingo que vem aqui no mesmo horário. Um abraço.
Pensamento solto e nada mais. Liberdade, enfim. Rosto ao vento em paz. Lamento seu jaz em fina estampa para mim. Versos que escrevi assinando a Deus. Sou cria de matuto em avatar. Céu de viaduto a revirar. Novos sóis, distante de um porquê, pra quê? Espere, deixe como está. Por estradas devo me encontrar. Só nessa canção vou ousar amar você. Pois sei que um viajante tudo pode, em cada estação um novo déjà vu. Quero ter somente na lembrança risos e abraços vindos de você. Sim, aqui vou eu. Pensamento sou e nada mais. Liberdade, enfim. Rosto ao vento em paz. Lamento seu jaz em fina estampa para mim. Versos que escrevi assinando a Deus. Sou cria de matuto em avatar. Céu de viaduto a revirar. Novos sóis, distante de um porquê, pra quê? Não me espere, deixe como está. Por estradas devo me encontrar. Só nessa canção vou ousar amar você. Pois sei que um viajante tudo pode. pode em cada estação um novo déjà vu. Quero ter somente na lembrança risos e abraços vindos de você. Pois sei que um viajante tudo pode em cada estação um novo déjà vu. Quero ter somente na lembrança risos e abraços vindos de você. Pois sei que um viajante tudo pode em cada estação um novo déjà vu. Quero ter somente na lembrança risos e abraços vindos de você. Sei que um viajante tudo pode em cada estação um novo déjà vu. Quero ter somente na lembrança risos e abraços vindos de você.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação: Serginho Sagitta.